pensou em celular, seja para consertar, seja para comprar novo ou seminovo, olha, não venha com enganação. Só a Salvafone é a solução. Ó, ficou legal aí, tá vendo? Sem enrolação, Salvafone é a salvação. Nota esse telefone aí. 999-68-2003. A Salvafone fica ali, na Rua Alf, em frente à Academia. Uma loja bacana. Pode levar seu amigo de quatro patas, tem um espaçozinho pet, tem aquele cafezinho quentinho e, claro, tem aqueles meninos que são nota 10. Procura lá no Instagram, Salvafone. Segue os meninos lá. Gente finíssima, eu não erro. Eu só levo meu celular na Salvafone.
7:34, excelente manhã de terça-feira para você que tá com a gente aqui na Alô FM. Tá começando mais um programa Alô Padre. Ele já deixou separadinho pra gente respostas das perguntas que vocês mandam pra gente através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp. Padre PR, deixa eu dar aquele bom dia especial pra gente nessa terça-feira chuvosa em Juiz de Fora, frio, mas agora a nossa fé, nossa junção vai esquentar. Bom dia, Padre.
Bom dia, querido ouvinte aqui da Alô FM. Deus abençoe você, Deus ilumine a sua vida. É sempre uma alegria a gente estar aqui toda terça-feira. Então eu já acolho você, você que me acompanha pela rádio, você que me acompanha aí indo e vindo, você que está aí no aplicativo da Rádio Alô. Deus abençoe você, onde quer que você esteja. Hoje eu tô aqui com o Jonathan, uma alegria, viu, Jonathan? Deus abençoe, Deus ilumine muito. Sucesso sempre aonde você estiver, ainda mais aqui nessa casa que é tão maravilhosa. Deus te abençoe.
Amém, Padre, amém mesmo, sua bênção com você e para todos que estão ouvindo a gente. Então vamos começar o programa de hoje já com a primeira pergunta que mandaram pra gente lá no nosso WhatsApp no 999089476. Padre, a primeira pergunta é a seguinte: o que fazer com tanta felicidade em minha vida, apesar dos problemas?
Meu amor, ser feliz. Deus quer isso de nós, né? Então, que bom que você tem motivos para ser feliz. E mesmo quando eles faltarem, a gente precisa ser feliz, porque só da gente poder acordar com toda dificuldade, com todo problema, com tudo aquilo que é a vida, a gente precisa se alegrar, porque Deus todo dia nos dá uma oportunidade nova de fazer diferente, de fazer aquilo que não aconteceu, de refazer o que a gente fez. Então, viva e viva com muita felicidade.
Viver com felicidade sempre, né, Padre? A segunda pergunta, a gente já tá em aqui. Padre, a minha mãe faleceu já tem mais ou menos uns 10 anos. Só que até hoje eu não mandei rezar uma missa, só a missa de sétimo dia. Será que a alma dela está em paz?
Com certeza. Deus tem os seus mistérios, os seus caminhos. Deus tem aquilo que é próprio na vida, né? E todo mundo tá dentro da graça, todo mundo tá na bênção de Jesus e é certamente ela lá do céu tá olhando por nós, intercedendo a Deus por nós. Mas pede para rezar, põe para rezar, é sempre bom. É uma maneira também da gente manter sempre viva a pessoa que a gente ama e da pessoa saber que ela não foi esquecida, que ela continua sempre presente no nosso coração.
Sempre manter a oração, rezar, né, Padre? Vamos então para a terceira pergunta dessa manhã de terça-feira. É o seguinte: não sou casada, mas tenho um relacionamento de 19 anos e temos um filho. Vou à missa e gostaria de comungar. É pecado ou posso mesmo assim?
Olha, eu acredito que antes da gente se perguntar se é pecado ou não, a gente não pode ter uma religião só do legalismo, daquilo que pode e daquilo que não pode. Eu acho que aqui a pergunta é: por que não casa? Por que não recebe o sacramento? Por que ainda não recebeu o sacramento? Né? Abençoa a família, abençoa a sua relação. Deus com certeza já está aí, Deus já é presença na sua vida. Mas aquilo que deixa assim, diante de Deus, para dizer: Senhor, o meu matrimônio, meu relacionamento, a minha família é sua. Então, procura o padre da sua paróquia, conversa. Eu acho que a gente não pode trabalhar com uma ideia de uma religião legalista. Jesus já resolveu esse problema lá atrás. A gente precisa entender o valor de cada sacramento, o que que ele representa na minha vida, o que que ele significa para minha vida. Tá bom?
Próxima pergunta então, Padre Pierre, é o seguinte: você, Padre Pierre, bom dia, adoro o programa. Está dizendo o seguinte: você poderia explicar sobre nulidade matrimonial? Em quais casos a igreja permite? E o que a Bíblia diz sobre fora do casamento?
Olha, na verdade, a nulidade do matrimônio, ela pode ocorrer. Existem vários cânones, né? São vários, não é um só. Erro de pessoa, imaturidade, são muitos, são inúmeros. Então, o que acontece? Quando um casamento ele é realizado, mas na fórmula ele não ocorreu, ou quando houve um erro de pessoa, ou quando eu caso com uma pessoa e não sabia que ela era aquilo, eu imaginava que ela era outra coisa. Entende? Então, assim, o casamento não é descasar, é atestar que aquele casamento não foi válido, né? A construção do matrimônio, a construção daquilo que se deu, não se deu de maneira certa, correta. Então aquele casamento nunca existiu, na verdade. A gente não vai dizer que descasou, a gente vai reafirmar e dizer que aquele casamento não existiu. Aquilo foi uma ilusão, não é real aquilo. Então, assim, são muitos os cânones, né? São vários, né? Dei alguns exemplos aqui, mas são vários. E, olha, o projeto de Deus é a família, claro, né? Eu fico pensando assim: criar um filho, né? Gerar uma vida sem dar a ele a condição de uma base, eu acho isso muito significativo, fundamental. Claro que a gente não está julgando, né? Não é porque o filho não tem um pai e uma mãe que ele vai ser menos amado por Deus, não é porque ele não tem um pai e uma mãe que ele não vai ganhar um reino do céu, não é porque ele tem um pai e a mãe que ele vai ser uma pessoa ruim na vida. Nada disso, nada disso. Mas a igreja tem como projeto divino a família, né? Então, eu não estou aqui para dizer para você se está certo ou errado ter um casamento fora do casamento. Eu estou aqui para dizer aquilo que a igreja ensina, que a família é um projeto de Deus, né? Agora, se você tem um filho fora do casamento, a igreja o ama, ele é filho da igreja, ele é filho de Deus, e a gente vai abençoá-lo e a gente quer ele conosco, entende? Merece todo amor, todo carinho. Eu acho que é isso, né? Eu volto a dizer, não é dizer tá certo ou tá errado, é dizer aquilo que a gente crê, e diante daquilo a gente vai fazendo o projeto de vida nessa perspectiva. Isso não quer dizer que alguém não possa estar fora desse projeto, e nem estando fora do projeto quer dizer que eu seja ruim, que eu seja melhor, que eu seja pior. É a vida.
Agora 7:41, mais uma pergunta, padre. Quando a criança morre ao nascer e não é batizada, como é a passagem dela? O batismo não faz falta neste momento?
Olha, com certeza o batismo insere a criança na comunidade cristã, né? Ela é cristã, ela é pertencente a essa comunidade. Ocorre no caso que a criança morre antes de poder receber o sacramento. Eu conheço muitas médicas e médicos que batizam a criança ali, na hora que ela está nascendo. Já sabe que está nascendo um caso grave, né? A gente tem a oportunidade de ir na Santa Casa, a gente tem os capelões ali que imediatamente são acionados quando uma criança nasceu e a família é cristã católica e deseja batismo. Então a gente tem essa atenção. Mas conheço médicos que ali mesmo, porque você sabe que enquanto nós somos sacerdotes pelo batismo, né? Nós podemos, qualquer pessoa pode batizar a outra pessoa, qualquer pessoa pode inserir uma pessoa na comunidade. Então, médico, enfermeiro que vai ali, batiza, vê que a criancinha está ali para morrer, tem alguns instantes, alguns minutos de vida. Então eles batizam: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas num caso em que a criança já nasce morta, certamente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, supre isso.
Próxima pergunta então, padre Pierre, agora é de um empreendedor. Padre, larguei meu emprego, no qual trabalhei por 12 anos. Vou começar um negócio próprio agora. Estou ansioso com a mudança. Só peço que rezem por mim.
Meu querido, vai com fé, vai crendo e acreditando. Confia em você, confia em Deus. Já deu tudo certo.
Só confiar nele, em Deus também, sempre passando à frente, né, padre? Próxima pergunta aqui. Padre, para o senhor, qual é o sentido da vida? Eu tenho um bom emprego, tenho uma família saudável, mas sinto que me falta algo, me falta alguma coisa.
O sentido da vida primeiro é Deus. Ninguém pode ser feliz tendo muito dinheiro, tendo bom trabalho, tendo família, se não tiver Deus. Deus é o esteio, né? Deus é o sustento, é o alicerce. Então, eu sempre parto do pressuposto que para ser feliz, Deus precisa fazer parte da minha vida. E como diz a Bíblia, todas as outras coisas não serão dadas por acréscimo. Eu conheço muita, mas muita gente que não tem uma boa condição, não tem um bom trabalho, a família toda desestruturada, mas que é tão feliz porque tem Deus. Então eu acho que esse critério é o mais importante. Isso é o mais importante. É eu ter a consciência, eu saber que eu tenho Deus na vida. Porque quem tem Deus tem tudo. Agora, as outras coisas, elas vêm estão complementando. É muito bom você ter condição de poder passear, de dar o melhor para seu filho, de comer coisas gostosas, de poder se vestir bem. Qual o problema? Né? Às vezes eu fico vendo as pessoas que dizem, ah, fulano veste roupa de marca, Beltrano tem um carro. Qual o problema? Tá trabalhando, dinheiro é dele, tem que ter mesmo. Deus deixou na vida para ter, então não tem problema. Né? Não existe esse conceito que, ah, mas não, não é nada disso. Quando Jesus fala da partilha, ele não está dizendo que é para todo mundo ser pobre, muito pelo contrário, ele está dizendo para aquele que tem, repartir com o que não tem. Né? Esse é o modelo cristão, é isso que a gente deve viver. Então, quer dizer, não tem problema nenhum a pessoa ter um bom trabalho, ter um bom dinheiro, ter condição de sustentar a família dela. Que bom, e que Deus sempre faça que as pessoas tenham consciência de dividir, de partilhar, de ajudar quem precisa. Então, assim, mas tudo isso, eu acho que a felicidade só é plena e completa se eu posso dizer, Deus está na minha vida.
Agora, 7h45, mais uma pergunta, agora de um caso inusitado. Um caso inusitado. Padre, bom dia. O meu cachorro comeu a minha Bíblia. É pecado eu jogar fora ou devo guardar, devo queimar? O que eu devo fazer?
É, na verdade, às vezes as pessoas não explicam bem, né? Não é que tem. O fato é que é um caminho, né? A gente tem um caminho. Deus deseja estar conosco desde sempre. Por isso que quando a gente nasce, a gente é criança, a gente vai pro batismo. Depois do batismo, a gente faz aquele processo de conhecer a fé, a gente recebe a Eucaristia. Depois, a gente tem mais um processo aí para reafirmar o nosso batismo, consciente da minha fé, consciente do meu batismo. Então, eu faço o sacramento da Crisma. Depois, eu vou construir a minha família, vou crescer, vou gerar frutos. Então, tem o sacramento do matrimônio. Não, eu quero servir a Deus, eu quero dedicar a minha vida, a minha vocação de serviço ao pobre, ao pequeno, àquele que precisa, ao doente. Então, eu faço o sacramento do sacerdócio e sacramento da ordem. Na minha doença, na minha enfermidade, o Senhor se faz presente com o sacramento da unção. Então, quer dizer, o desejo de Deus está conosco sempre. Então, é um caminho de fé que a gente tem que fazer, né? Então, talvez o que eles estão te propondo é que você faça esse caminho. Então, vamos lá, faz a sua primeira Eucaristia, faz a sua Crisma, depois seu sacramento, entendeu? O que você não pode, né? É que tem um processo, um caminho. E é tão legal, é tão bacana quando a gente faz. A gente olha para trás e fala assim, nossa, eu fiz tudo certinho, eu fiz primeira comunhão, eu fiz primeira Eucaristia, eu crismei, eu casei na igreja, entende? É esse processo da vida, é mais para dizer assim, Deus está comigo em todas as fases da minha vida.
Próxima pergunta aqui, padre, estou me envolvendo com uma pessoa que já teve um passado aí muito tenebroso, não sei se acredito em arrependimento e mudanças, gostaria aí de um conselho do senhor.
Olha, não é porque o começo foi errado que o final precisa ser. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode recomeçar e todo mundo merece uma segunda chance e tá tudo bem, né? Eu acho que é a vida que mostra, é a vida que ensina. Então, se a pessoa tá disposta, se a pessoa tá se propondo e a pessoa quer, meu querido, não perca a oportunidade, né? Eu acho que a cautela, eu acho que a prudência, ela serve para qualquer. Não é só porque a pessoa já teve erros, não é só porque a pessoa já errou, não, não, não. É porque prudência, é porque atenção, a gente tem que levar sempre firme junto com a gente no coração. Então, fica a dica aí, prudência para sempre, prudência em qualquer momento. E aí, eu acho que vale a pena, devagar e sempre. Vai dando oportunidade, todo mundo merece, todo mundo pode mudar.
Então, pra gente encerrar o programa, as perguntas do programa de hoje, desta terça-feira, 8 de setembro, agora faltando 11 minutinhos para as 8 da manhã, é o seguinte: padre, quero lutar pelo meu casamento e pela minha família, mas tem tantas provações, drogas, traições. O que é que eu devo fazer?
Eu acho que é maturidade, né? Às vezes falta maturidade. O casal é muito infantil, o casal ainda precisa amadurecer, o casal, sabe, falta um pouco de autoestima, né? De reconhecer que o seu valor, de reconhecer o quanto que você vale. Porque o valor, em primeiro lugar, está em você, né? Então, assim, eu sei o meu valor. Então, se eu sei o meu valor, eu sei quanto eu valo. Então, a outra pessoa está comigo porque ela entendeu também isso, que eu tenho o meu valor, né? Então, não precisa ter medo. Não precisa ter medo da pessoa me largar, não precisa ter medo da pessoa me abandonar, né? Então, está faltando aí maturidade e autoestima. Acho que essas duas coisas vocês precisam adquirir, porque não tá faltando amor, não tá faltando desejo, tá faltando essas duas coisas. Vale a pena, um psicólogo ajuda muito nisso.
Esse foi o nosso Alô Padre desta terça-feira. Ele deixou separadinho já essas respostas para vocês. Agora o padre tem um recadinho.
Aí, para falar nisso, em quem tá sempre com a gente também, eu não posso deixar de falar da Prontosseg, porque a Prontosseg tá sempre com a gente. Então, olha, seguro residencial, seguro de automóvel, seguro de casa, seguro de vida, não é brincadeira. Você não pode confiar o seu patrimônio, a sua vida, a qualquer pessoa. Por isso eu falo com você, a Prontosseg está há anos no mercado e sempre está ali, ó, junto, presente. Então, liga para esse telefone, ó, 3239-1802. Se você ainda não tem um seguro, liga para a Prontosseg. E se você ainda não conquistou o seu bem, às vezes você sonha aí ter sua casa própria, seu carro, sua moto, a Prontosseg, além de cuidar do seu patrimônio, ela possibilita que você tenha o seu patrimônio. Já pensou em fazer consórcio? Né? Todo mês você vai pagando pouquinho em pouquinho ali, pode ser contemplado logo de primeiro, no primeiro mês você pode ser contemplado, você vai pagando ali suas prestações e de forma fácil e segura você conquista os seus sonhos, os seus projetos. Então, se você já tem, a Prontosseg cuida. Se você não tem, a Prontosseg te ajuda a realizar. 3239-1802.
Tá dado aquele recado especial do nosso querido e amado Padre Pierre. E hoje tem missa do impossível, padre?
Oi, a gente vai ficando por aqui. Hoje tem missa do impossível. Quero convidar você, Jonathan. Quero convidar você que está nos acompanhando. É sempre uma alegria a gente poder apresentar a Deus aquilo que para nós é difícil, aquilo que para nós é impossível. Então, se na sua vida hoje você está passando por qualquer problema, qualquer situação, lembra disso: com Deus tem jeito, até o impossível se torna possível. Eu espero você hoje às 19h30 no Espaço do Impossível. Uma abençoada terça para você e para todos nós. Beijo grande, Jonathan, fica com Deus. Tchau, Tatá.